Natal, Mari!
Feliz Natal, Ju! E Feliz Natal pra você que tá escutando a gente. Você já sabe que todo mês a gente tem feito um episódio especial, dependendo daquele feriado, daquele dia que aquele mês traz. E junho não poderia deixar de trazer o Dia dos Namorados, né, Ju? Então a gente resolveu juntar essa data que é super fofa e romântica com uma das datas que eu particularmente mais gosto, que é o Natal. E eu acho que tem tudo pra dar certo, sabe, Ju? Porque assim, Dia dos Namorados é fofo. O Natal, pra mim, é um mês... tem toda uma magia. Amor e magia tem tudo a ver.
Eu concordo, Mari. Eu, inclusive, acho que o Natal e o Dia dos Namorados são datas comemorativas muito semelhantes entre si. Porque Sim. ou você gosta ou você é muito amargo a respeito da data.
Sim.
Precisa dessa ideia de magia e de emoção, que é o amor e etc. E a quantidade de filme ruim da época é, assim, fenomenal.
Sim. Todas as duas
então,
datas.
Combina demais.
Isso é uma coisa bem comum, né?
Sim, ou... E são duas datas que eu, pessoalmente, gosto muito do aspecto sentimental delas e abomino a parte Sim. material. Então, eu acho que a gente vai ter muito pra falar aqui hoje.
Eu, essa semana, estou bem sentimental, inclusive, né, Ju? Porque o Dia dos Namorados seria um marco na minha vida. Ia deixar de ser apenas o Dia dos Namorados. Mas tudo bem, a gente passa disso. E eu queria só avisar, gente, pra quem tá ouvindo, que todo mês a gente vai continuar com isso. A gente vai fazer um episódio especial por mês. E pra tornar aquela data daquele mês mais especial ainda. E em dezembro, nós vamos ter a nossa maratona de podcast do Então é Natal. Serão 31 episódios, assim como a gente fez no ano passado, falando de filmes de Natal. E você já pode começar a indicar filmes pra gente. Pra isso, basta seguir eu e a Ju nas redes sociais. É facinho de encontrar. É só digitar a hashtag Então é Natal Podcast, tudo junto, que você vai achar tanto o meu Instagram quanto o da Ju, o Twitter. E assim vocês conseguem indicar filmes pra gente, falar o que vocês gostariam de ouvir por aqui.
E acompanhar as nossas vidas muito
Sim,
emocionantes.
Principalmente nessa quarentena. Com muito trabalho, estresse e fé de que tudo isso vai passar.
Vem surtar Sim. junto com a gente. Mas eu queria aproveitar que a gente já tá fazendo um especial, né? Pra falar que esse episódio, ele é ainda mais especial, porque a gente resolveu falar assim, epa, vamos dar um pause nos filmes só por hoje e vamos assistir uma série de Natal. Afinal, a gente tá isolado em casa até
Sim.
hoje. Já são quase 4 meses, né? Já são quase 4 meses em casa. Então dá tempo de você, ao invés de ver um filme de Natal, ver uma série.
E
nós escolhemos
é uma série curta,
Namorado,
né, Ju?
Namorado de Natal. Super curta, é uma minissérie, né, na verdade. Que talvez tenha uma segunda temporada.
Sim.
A série escolhida foi Namorado de Natal, uma série norueguesa produzida pela Netflix.
Sim, maravilha. Eu particularmente adorei. E eu acho que você pode contar um pouquinho dessa série pra gente, Ju.
Bom, gente, se você não assistiu essa série no ano passado e não sabe do que ela se trata, Namorado de Natal estreou no final de 2019, junto com aquela leva de outros filmes natalinos da Netflix, mas ela vai acompanhar a jovem Yohane, né, que apesar de aí já ter seus 30 anos, ela ainda é obrigada a sentar junto com as crianças na mesa do jantar em casa, simplesmente porque ela não tem namorado. A família dela não vê ela como adulta. Já não bastasse o Natal ser clichê o suficiente, ali na mesa, naquele belíssimo momento que ela tem a brilhante ideia de falar que esse ano ela vai levar um namorado pra ceia de Natal. Porque, segundo ela, ela estava namorando, né? Só que, bom, eu não sei se vocês ouviram direito, mas, assim, ela não tem namorado. Ela só tá dizendo que tem. E aí, ao longo desses 6 episódios...
Ela só quer deixar de sentar com as crianças.
Exatamente. Ela só tá desesperada. E a gente te entende, Yohane. Então, ao longo desses 6 episódios, a gente vai ver a nossa heroína dos tempos modernos ir à caça, né, desse pretendente para ela levar na ceia de Natal, mas muito mais do que isso, a gente vai passar ali pelo mês de dezembro junto com a nossa protagonista, né, e acompanhar ela começando a acreditar no amor e se ferrando e se humilhando e vivendo momentos incríveis e surreais e experiências muito loucas com os 300 pretendentes que de repente surgem na vida dela.
Sim!
Assim, quando eu escrevi essa sinopse, Mari, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não consegui passar nada do que a série fala.
Sim.
Essa sinopse vendeu a série pra mim, eu assisti por causa disso. Mas ela é tão mais do que isso, né?
Muito mais.
Eu fiquei tão surpresa com quão emotiva essa série é.
Quando você lê só a sinopse no Netflix, você pensa que a série vai se resumir ali naqueles 6 episódios, que não vai nem te dar vontade de talvez assistir uma segunda temporada. Parece que é legal, mas não deixa claro que é tão boa.
Parece genérica a sinopse,
sim,
né? Parece mais uma daquelas comédias românticas que a gente vai ver ao estilo bem Bridget Jones,
sim,
por exemplo.
Aquela coisa de eu invento que tenho um namorado e o meu namorado de mentira vira meu namorado de verdade.
Eu confesso que essa é uma das tropes que eu mais gosto de ler.
Sim, eu também.
Se tem um livro, uma fanfic que vai ter um namorado falso, um fake, um relacionamento fake, você pode me dar. Eu amo, eu sou vendida pra isso. E foi, inclusive, o motivo pra gente escolher essa série, né?
Inclusive, eu estou lendo um livro agora que tem essa...
Ai, qual que é?
Chama Marido Ideal.
Ah, nunca ouvi falar, depois eu vou pesquisar.
E ele tem todo esse negócio.
Então, é bom você já saber que eles vão se apaixonar, mas você ficar ali naquele, será que vai, será que não,
sim,
vai? E aí eles brigam, e aí eles se separam, e você fica, mas eles só estão em negação, porque eles se amam. E aí eles precisam perceber isso.
Mas eu amei o jeito que a série não faz isso.
Eu também.
E me surpreendeu muito, e assim... Eu geralmente gosto de saber o que vai acontecer. Eu poucas vezes me entrego a surpresas de filmes e livros. Quem me conhece
é
sabe que eu
que
adoro
a gente
spoiler.
É amiga, né, Mari?
Eu adoro spoiler, eu não me importo com eles de forma nenhuma. Mas nessa série eu achei muito gostoso ter essas surpresas. Porque essas surpresas elas vieram com muitas críticas que eu particularmente amei. Principalmente assim. A essa questão social de que você precisa ter alguém para que você seja levado a sério depois de uma certa idade.
Sim.
Se você é solteiro, para a sociedade, você não é uma pessoa séria. Só porque você não tem um relacionamento sólido, não tem um casamento, não tem filhos. E você não precisa ter filhos e um marido ou uma esposa ou qualquer coisa que seja para ser sério, né? Ela é uma mulher bem sucedida de 30 anos. Que tem o emprego dela, paga as próprias contas, é super independente. E mesmo assim, a família olha e acha que ela é uma criança, porque ela não tem ninguém.
E eu gosto muito do momento em que, na própria série, ela tá conversando com o pai e ela fala exatamente isso.
Sim.
Mas aí ela também diz que ela também sente falta, né, de ter alguém, que ela também
que
quer.
Que ela queria ter uma
pra
pessoa.
Pra estar do lado dela. Isso, mas não pra não pra isso confirmar que ela é uma pessoa, não pra isso autoafirmar ela enquanto uma mulher adulta, né? Mas
uhum.
Porque assim, porque esse espaço, essa vulnerabilidade de você aceitar que você não consegue fazer tudo sozinho sempre, que você quer dividir sua vida com alguém, que você quer carinho e amor, e isso é, tipo, tão válido quanto qualquer tipo de, entre aspas, que eu e você criticamos muito, né? As heroínas duronas que sempre terminam sozinhas.
Sim, e assim, eu acho que a pessoa, eu acho legal você saber quando você quer alguém e quando você não quer. E eu acho que a sociedade, as pessoas ao seu redor, elas não têm que te impor que você precisa querer ou não querer.
Sim.
Né? Você vai querer se você quiser e se você não quiser. Tem gente que não sabe lidar com relacionamento e não tem vontade. Tem gente que quer ter só uma pessoa, tipo assim, não um casamento, mas um namoro, um relacionamento assim. Tem gente que não quer ter um relacionamento fixo e tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa aceitar isso, entender e não pressionar, né?
Sim.
Tanto que tem uma hora que ela fala, no início, no primeiro episódio, quando ela tá contando, né, como que tudo aconteceu, que ela fala assim, Eu tenho 30 anos, eu sou solteira e por mim isso está tudo bem.
Uhum.
Mas, por causa da pressão e de tudo, eu acabo soltando essa frase idiota. E é a hora que ela fala, eu estou namorando, eu tenho um namorado. Ela inventa isso do nada, porque ela não aguenta mais sentar entre os gêmeos, porque ela não aguenta mais todo mundo conversando ao redor dela, sem incluir ela no assunto.
Sem dar aquela devida atenção pra ela. Simplesmente por não atingir determinados degraus socialmente construídos, né?
Sim, e o que eu acho mais legal também é que ao longo da série, a gente vai percebendo que as pessoas que mais enchem o saco dela pra ela ter alguém são super hipócritas.
Sim.
Pregam que tem um relacionamento perfeito aos olhos dela. Dá aquela sensação de que tá indo tudo muito bem, tá todo mundo muito feliz. E por causa disso, ela precisa de alguém pra ela ser feliz também daquele jeito. Só que você vai descobrindo ao longo dos episódios que não tem nada disso. Por exemplo, os pais dela são um exemplo disso. Ela acha que os pais têm um casamento perfeito. Aí quando ela vai vê-la na frente, na verdade, os pais estão vivendo uma experiência de relacionamento aberto. Sabe? E não uma experiência de relacionamento aberto porque eles decidiram que isso seria interessante. Porque eu, por exemplo, não tenho nada contra quem quer ter um relacionamento aberto porque acha que isso é interessante. Eles estão fazendo aquilo porque eles não estão se aguentando mais e não estão aguentando essa situação do casamento.
Sim.
Então, eles estão fazendo uma experiência pra ver se eles querem continuar juntos ou não. Não é uma coisa de o meu relacionamento é legal, mas eu quero abrir ele pra que a gente tenha novas experiências. Não, o meu relacionamento tá insustentável, nós vamos abrir, mas continuar casados pra manter a aparência por enquanto.
Sem dúvida. E outra coisa que me atraiu muito nessa série, e tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, é a forma como a série ela não julga as atitudes de nenhum dos personagens. É, ela não coloca nenhum numa posição de vergonha, né? Ela tenta te mostrar diversas formas de relacionamento que são mais atuais. Ela tenta mostrar várias nuances, né, daquilo que é considerado um relacionamento saudável. É, ele te mostra... Eu gostei como não todos, né? Mas como os dates da Johanne trataram ela bem, sabe? Não terminou, não foi porque um deles era escroto, necessariamente, né?
Sim, tirando o
doido da escape room, lógico. Mas
porque eu fiquei com um pouco de medo dele.
Mas aí quando ele fica com a amiga dela lá no final, eu fiquei pensando muito se a série tava querendo falar assim, algumas pessoas não vão combinar com a gente, mas elas combinam com outras, né? E tá tudo bem.
Uhum.
Eu acho que foi muito rápido esses 6 episódios. Passou muito mais rápido do que a maioria dos filmes que
Sim.
a gente viu em dezembro.
Eu queria que ela fosse maior, que ela tivesse mais,
10
sabe?
Episódios no mínimo, eu também.
Eu assisti em 2 dias, eu nunca assisto uma série em 2 dias. Mesmo que ela seja curtinha, porque eu nunca tenho paciência.
Ai, e eu não sei você.
Eu não sou uma pessoa muito de séries.
Sim.
Não é nem que... É porque eu acho que eu não tenho tanto... Eu acho que a vida é tão corrida... Que às vezes eu prefiro ver um filme que eu sei que já vai resolver ali, né? E o meu problema é que eu sou muito ansiosa. E ficar esperando uma nova temporada por um ano inteiro me deixa muito ansiosa.
Bom, eu não posso falar nada, né? Tô indo.
Ah, você, Ju, é a menina das séries. Eu acho que você conhece séries que ninguém nunca nem ouviu falar.
Não, eu conheço muita série que eu não assisto e eu falo como se eu assistisse. É só... convivência mesmo, tá? Eu acabo vendo um pouquinho.
Mas
coisa.
Assim, ó, em relação aos dates que você falou, o que eu já achei mais legal é que, assim, ela tem uma melhor amiga que é com quem ela divide o apartamento.
Sim.
E aí ela chega e conta pra essa melhor amiga que ela precisa de arrumar um namorado até o Natal. Daí a amiga escreve ela num site de relacionamento, estilo Tinder,
Sim.
né? E começa a marcar encontros pra ela. E aí, primeiro ela leva ela num restaurante que tem aquele esquema de rodízio, sabe?
Sim.
Que as pessoas vão sentando e conversando por um determinado tempo.
É porque eu tenho um relacionamento, Mari. Mas isso, eu morro de vontade de fazer um negócio desses. Eu acho que deve ser muito engraçado.
Deve ser muito engraçado.
Exatamente.
Apareceu cada figura na mesa dela que eu pensava, nossa senhora. Mas enfim, foi muito divertido. Daí ela não encontrou ninguém, sai de lá meio estressada, encontra o barman lá, ajuda ela, um carinha muito fofo,
muito
o Thomas.
Frustrada,
eu achei que
ela não teve um
eu até achei que os dois iam ter alguma coisa.
Eu também.
Mas, enfim, não rolou. E aí ela tem aquele encontro clichê de todo filme de comédia romântica, clichêzão mesmo, que é aquele trombar, cair tudo, vamos nos ajudar aqui. Esse é o primeiro datezinho dela,
uhum.
né? Daí ela marca o encontro pra ver o filme preferido dela, que é o filme que a gente já falou aqui, inclusive, né, Ju?
Uhum.
Que é o...
Simplesmente Amor.
Simplesmente Amor. E aí, quando eles se encontram, eu pensei, nossa, parece que eu amo filme clichê, mas como eu vi aquela série, e tava tão legal o fato de ela ser solteira e no primeiro momento falar que ela era feliz com isso, e não era um problema pra ela, que a hora que eu vi aquele encontro, eu falei, nossa, mas já vai se resolver assim, com o encontro clichê? Quando não dá certo o encontro, que um cara é um pé no saco de... Não é que ele é chato, ele não gosta do filme. Só que ele fica falando. Agora, a hora da maçã do amor, eu confesso que eu fiquei com raiva dele.
Ah, eu também. Só a
porque
parte
ela
do cinema,
falou
que ela
não
sou
queria.
Eu, sabe? Quando eu saí do cinema
ele,
falando...
Ele comprou duas. É, ele comprou duas porque ele quis.
Exato.
Ela não queria.
Ela falou que ela não queria, né?
Aí ele fala pra ela, você tá me devendo. Tipo, oi? Eu jogaria na cabeça dele e falaria, eu não te pedi nada, eu não tô te devendo nada. Tchau e beijo, viraria as costas e ir embora.
Eu também.
Que eu sou um pouco esquentadinha.
Quando ele falava mal de Simplesmente Amor, Mari, eu fiquei muito lembrando do nosso episódio. Não tinha como.
Eu acho que tem pessoas que devem odiar o nosso episódio, porque muita gente ama Simplesmente
Sim.
Amor, né?
Nossa, filme super queridinho, né?
Sim, eu já recebi várias indicações dele, inclusive, de quem ainda não ouviu todos os episódios,
Sei.
Né? Um monte de gente, às vezes aí eu falo, a gente já tem episódio, mas depois eu penso. Que a pessoa manda assim, Simplesmente Amor, é ótimo, maravilhoso. Aí eu falo, a gente tem um episódio. Aí depois eu penso, é melhor a pessoa não ouvir.
Eu te entendo completamente. Ai, ai.
Mas tudo bem.
E eu não sei você, mas à medida que ela foi trocando de tentativas de relacionamento, né? E eu gostei muito de como a série não precisou fazer ela experimentar um de cada vez. Ela colocou ela tendo lance com todos eles, meio assim, num esquema bagunçado, né? Que não tinha nenhum relacionamento sério ali.
Sim.
Eu gostei...
Eu falava assim, ela tava procurando, então podia ser um a qualquer momento.
Sim.
Que aparecesse, ela tinha, tipo assim, ela tava procurando. Como não tinha nada sério, ela podia ficar com quem ela quisesse na hora que ela quisesse.
Exatamente. E aí, à medida que as coisas foram dando errado na vida dela, no geral, especialmente nos dois últimos episódios, sabe? Tudo que eu conseguia pensar é, coitada da Yohane, ela tá vivendo 2020 inteiro dentro de dezembro.
Sim.
É o... Uma rasteira atrás da outra, que é isso? Não tem lógica. Mas o final foi lindo, né? Eu acho que a gente
Sim.
não precisa entregar nada, assim, muito significativo da série pra falar pra vocês que foi maravilhoso o final, como de costume, mas não foi o que vocês estarão esperando.
Nossa, gente, ela superou todas as minhas expectativas. E o final foi, eu acho até, posso dizer que emocionante, no sentido de... Você entender várias coisas, sabe? Como ela fecha ali essa temporada. A forma como ela entende que tudo é muito mais do que um simples namoro, né? Então, não, é muito boa. A série vale muito a pena quem não assistiu.
Sim.
São só 6 episódios, são episódios curtos, de no máximo 30 minutos.
A comédia, ela é muito gostosinha. Você vai achar graça, ela não precisa ser... apelativa, né? Apesar dela ser bem moderna.
Não é forçada, né?
Não, ela não é forçada. E acho que é porque ela comunica muito com o nosso, com a nossa vivência, né? Por mais que eu e você sejamos péssimos exemplos pra falar de vivência de solteira, né? Mas...
É.
Eu acho que ela comunica bastante com os dilemas que a gente tem enquanto mulheres nessa sociedade atual, né? Em que a gente entende que a gente consegue fazer as coisas, que a gente pode fazer o que quiser, mas ainda tem tantas amarras, ainda tem tantos reflexos patriarcais, etc. Que é o que a Yohane enfrenta ao longo de toda de toda a série e essa busca dela, né, pelo amor próprio, né, que no fim das contas acaba sendo a escolha dela.
Sim, e assim, é muito legal de ver como ela vai percebendo, tipo assim, ela... Você vê que desde o início ela não tem um problema de autoestima.
Sim.
Ela sabe que ela não tem um namorado, não é porque ela... Porque muita gente acha que não tem porque é feio, se acha feio, né?
Uhum.
E a gente vê que não é isso, que ela não tem. Ela tem, sim, uma grande mágoa. E nem é uma mágoa porque parece que a pessoa foi ruim com ela. Porque a sensação de que dá do ex-namorado dela, que ela tem já de 2 anos, né, que eles falam na série, é que não foi que ele foi um escroto, que ele traiu ela, que ele quebrou e pisoteou no coração dela. Que simplesmente ele... viu que os dois não davam certo e foi cada um para um lado, e é isso.
Isso é muito tanto mais que a família difícil de dela aceitar, tem... né?
Sim, só que, assim, é muito difícil de aceitar que você tá perdendo... Não, não vou dizer perdendo, que a gente não perde ninguém, que ninguém é da gente.
Sim.
Mas que o seu relacionamento com uma boa pessoa não deu certo.
Sim, exatamente isso.
Né? Uhum. Mas que isso não significa que você ou ele foram ruins. Simplesmente não funcionava mais.
É.
E... Mas você percebe que ela tem um pouco de medo de se envolver, porque ela teve um bom relacionamento que não deu certo por nenhum motivo grandioso, por nada que...
Porque simplesmente não deu certo. Então ela... é.
É. Não, é isso. Então, assim, eu acho que a série, esse lado que você falou sobre não tratar as pessoas não serem babacas na série, não precisar trazer esse lado pesado pra que você possa aprender com as experiências que ela teve,
uhum.
sabe? Que ela possa entender o que que ela sente, o que ela não sente, o porquê que talvez ela não precise de um namorado, ou porquê que talvez ela precise pra ela, que é um sentimento dela, se ela acha que tá na hora. Então, assim, eu acho que a série, ela traz muitas críticas boas, principalmente essa questão dessa pressão sobre relacionamento que... a sociedade como um todo impõe. Tanto que, por exemplo, ela vai comprar um pijama, ela quer um só, mas ela só consegue comprar se ela comprar 2.
Uhum.
Porque é um pijama de usar de casal. E não tem nada de casal, o pijama só é natalino.
Eu fiquei não querendo
dar aquele.
Não tem um porquê
de ser pra duas pessoas. Eu também achei tão lindo.
Ah, que bom. Tanto que eu não que
ela
deu
pra... ela ainda conseguiu uma pessoa pra usar com ela, a amiga dela.
Sim.
Eu acho muito legal que a série traz experiências diferentes pra ela.
Uhum.
Ela percebe que ela precisa se permitir.
Sim.
É, em vez de isso. se apaixonar,
e,
né?
Eu não sei se você enxergou da mesma forma como eu. É, apesar da Johanne encaixar, entre aspas, naquele arquétipozinho de heroína perfeita, de romance de Natal, né? Que ela é uma uhum. enfermeira muito boa, que não só gosta do trabalho, né? Ela enxerga os pacientes, ela se importa com eles. Mas mais do que isso, uhum. ela gosta de sair, ela gosta de comemorar, ela sabe que ela tem defeitos, ela explode com as pessoas. Ela não ficou dentro da caixinha dessa heroína perfeita, né?
Sim.
Eu acho que é por isso que comunica tanto com a gente, com a nossa vivência, assim.
Sim, e eu, assim, o que eu gostei muito também, além de tudo isso, foi as diferentes pessoas que ela saía, sabe, Jo? Vê ela com um cara novinho, que todo mundo julgaria, tipo, uma mulher de 30 anos saindo com um cara de 18,
e a
19.
A experiência dela com a enfermeira também, gente, eu ri muito Sim. naquela parte, achei fantástico.
Eu ri muito, mas eu achei muito legal.
Eu tava shippando
porque...
demais.
Sim, ela, por exemplo, na festa ela tava entendendo, mas fugindo. E quando acontece o primeiro beijinho, ela assusta,
uhum.
mas ela se permite, ela olha e até tem uma frase que a amiga dela fala pra ela. Você precisa se permitir, seja com um novinho, seja com um velho, seja com quem for, você precisa se permitir, só vai.
Sim.
Aproveita as experiências, viva o que aparecer, uma hora vai dar certo.
Viu?
E foi isso. Ela, eu acho que ela pensou nisso, assim, na hora e falou... E se jogou ali. Aconteceu.
Eu queria aproveitar esse acontecer. Momento, Mari, só pra fazer uma ressalva pra todos os meus amigos que eu fiz experimentar o suco de tomate e que estão criticando, tá? Até hoje, depois de anos. Que é por isso, a gente tem que experimentar as coisas na vida, entendeu? A gente tem que ser aberta a novas experiências.
Ai,
pronto.
Quando eu lembro daquela bebida esquisitíssima.
É um Bloody Mary.
É, gente, é muito salgado com álcool. Parece que eu tava tomando extrato. Mas tudo bem. A gente experimentou, né, Ju?
Experimentamos.
Já sabe que não gosta.
Não.
Nunca mais Nunca a gente mais. Fala de novo. Vamos... Mas a gente só saberia se tivesse experimentado. Huh. Você está certa,
Ju. É isso,
Ju.
Viu?
Você está perdoada.
Viu, Amanda?
Viu, Amanda?
Ai, ai. Mas sim, Mari, eu acho que isso que você tá falando é muito pontual mesmo e é... enriquece, né? Eu separei os dates dela com os seguintes nomes. O doido da escape room, o sem gracinha do esqui, o novinho, o político, o barman gato, que ela não fica, a poxa, desse tamanho mesmo.
Sim,
a enfermeira
a
bonitona.
Quem pega é a amiga casada.
Ai, nossa, eu podia jurar. Eu fiquei decepcionada de não ter acertado que ela e o gatinho, o barman, ia ter um lance. Porque eu podia jurar desde aquela
primeira
cena.
Na hora que ela
cena.
Entrou, a primeira vez que eles se encontraram, que elas estavam na rua, e aí elas se encontraram.
Sim.
Aí a Joanne falou que precisava ir, e ela entrou com ele no barzinho.
Uh-huh.
Aí eu falei, não vai prestar.
Ai.
Porque já foi muito sorriso.
Sim.
Mas,
ai, mas
foi
eu torci
bem
por
chocante.
Isso. Eu também achei.
Sim. Mas eu também achei. Eu achei porque...
Mas eu gostei dela não julgar
é
a amiga
assim.
Dela.
Sim, ela não julgou. E ninguém julgou a amiga dela.
Sim.
Ela chegou e falou assim, o meu marido descobriu. Aí ela perguntou como. Ela falou, eu contei.
Sim.
E ela mesma foi honesta. Aconteceu. A gente não sabe se ele vai perdoar ou não. Mas ninguém julgou ali.
Sim.
Todo mundo percebeu que alguma coisa tinha acontecido. A família dela inteira percebeu. Mas ninguém julgou, olhou pra ela torto. Pelo contrário, todo mundo abraçou ela ali. Isso é legal mesmo, a gente não julgar. Por mais que, por exemplo, na minha mente, talvez seja errado, ela sabe, ela já tá pagando por isso quando o marido dela não queria ver ela.
É, eu acho
ali,
que ela tá aceitando as
ou,
consequências,
sei lá, então...
né, da situação. Ela já vai ter
Sim.
que encarar isso.
Então, a gente não é a gente que tem que apontar o dedo,
Sim,
né?
Sim, com certeza. Mas,
ai, mas eu achei muito legal tudo.
Ah, eu também. A gente, dessa vez, pra quem fala que a gente só critica, só temos elogios a essa série. Eu acho que com tudo que a gente falou, a pergunta que a gente sempre se faz já ficou respondida. A série é clichê? Sim, ela vai usar
Muito.
Todos os clichês, mas ela vai usar eles de uma forma que vai surpreender a gente.
Surpreendente. É um clichê bom.
É um clichê bom, é um clichê
bem feito.
É um
clichê que foge do clichê, eu acho.
É quase isso, eu acho também. Só uma outra observação que eu fiz aqui nas minhas anotações é a quantidade de referências, assim, gerais a outros filmes de Natal,
Sim.
né? A cena do pai dela ligando as luzes, eu só conseguia lembrar daquele do Férias Frustradas, que a gente também comentou
Sim.
aqui. E
tem muitas, muitas referências.
E assim...
E o mais engraçado, Ju, só fazendo um adendo, é que as referências são todas americanas, mas a gente falou que a série é norueguesa. E é muito difícil a gente parar pra assistir uma coisa que seja de uma outra nacionalidade que não tenha uma língua inglesa
Inclusive,
mesmo.
Inclusive,
né?
Mari,
tipo, um
quando
filme
você percebeu
um
que a série era norueguesa?
Eu não sabia que país que era, eu sabia que falava uma língua diferente. Só que tinha hora que eles conversavam um pouco de inglês
Sim.
ali. Então, você ficava meio perdido. O que que tá acontecendo aqui?
Eu vou te contar uma coisa que eu fiquei com muita vergonha. Só que, assim, eu assisti a série de madrugada. Então, eu vou botar a culpa no meu cansaço. Quando começa, passa a abertura. E aí, eles... tipo assim, tem o nome da série, alguma coisa. Fra Netflix, né? E aí, eu tava jurando que a série ia ser francesa. Desde o primeiro episódio. E eu não prestei atenção no que eles estavam falando no idioma. Eu tava tão concentrada lendo as legendas que aí eu nem reparei. Eu fui descobrir no terceiro episódio só que eles estavam falando um outro idioma.
Então, mas eu também achava que a série era, tipo, francesa. Eu até cheguei a pensar, talvez, assim, num alemão, sabe?
Então, eles estavam falando nein, nein, nein. E eu pensei, ah, ok. Mas eu custei me tocar que era um idioma que eu nunca tinha ouvido na vida.
Eu também. Eu também tive isso, Ju. Não foi só você. E não, eu não assisti de madrugada. Então eu não tenho essa desculpa.
Ótimo.
Eu só descobri que era Noruega quando ela falou o nome do país que eles estavam.
Sim, exatamente. Bom,
Mas a série é tão boa que você nem percebe mesmo.
Não, você fica envolvido.
E a atuação deles é tão boa. E a gente começa a... Eu, por exemplo, às vezes não assisto umas coisas diferentes, né?
Uhum.
De outros países. E isso é bem Sim. errado. A gente tem muito aqui no Brasil essa cultura dos filmes norte-americanos, né?
Sim.
E do brasileiro, a gente não dá muita visibilidade pra filme nacional, infelizmente. É uma coisa muito cultural nossa, não dar tanto valor ao cinema nacional, à literatura nacional e tudo mais. É muito tudo norte-americano ou europeu, mas um europeu mais ali... Também desse lado da língua inglesa, na Inglaterra e tudo mais, né, Ju?
Com certeza.
E aí, quando a gente começa a abrir um pouco a mente... E o Netflix, eu vou falar que nesse ponto eu admiro muito o streaming... Por trazer muitos conteúdos de várias nacionalidades, né?
Uhum.
Eles tentam investir um pouco nisso. Eles têm vários filmes de outras nacionalidades, séries Sim. e tudo mais. E séries que são grandes, inclusive. Tipo Dark, agora, que vai
Sim.
estrear
Nossa.
A última temporada, né? Uma série alemã, não é?
Sim,
é alemã. Uma série alemã. Quando que você ia pensar que você ia assistir uma série alemã super, né...
Então, quando que eu ia pensar que eu ia estar vendo um filme, uma série de Natal norueguesa, sabe?
Norueguesa de Natal, ainda que fala sobre namorado.
É.
Então, assim, a gente para pensar, o streaming traz muito isso. E é muito legal pra gente até se abrir. A série é muito boa, os atores são muito bons.
Os atores todos são muito bons. Ela é tão cativante, tão vibrante, assim, no papel, né?
Sim, você sente junto com ela. Quando ela tá feliz, você fica feliz. Quando ela tá triste, você pensa, nossa!
Nossa, quando o boyzinho lá terminou com ela, o novinho, nossa, eu sofri também.
Eu também, eu falei, não faz isso, ela é tão legal.
Ai, mas tava fadado ao fracasso, né? Ai.
Sim. Mas, ó, muito boa a série.
Mas podia ser ele na porta.
Se a gente ficar falando muito, a gente vai contar todos os episódios, porque...
É.
É uma série... Ela é fácil de assistir, gostosa. Não tem muitas coisas... Tem muitas críticas legais que a gente falou. Que eu acho que é...
Aproveitar o Dia dos Namorados pra assistir. Se você estiver solteiro,
Sim,
ou se você estiver tendo um relacionamento.
Ainda mais agora, ó. Dia 12, pra quem não tá junto, né? Do namorado, não pode encontrar. Uma ótima opção pra fazer em casal. Só ligar no Discord ou em outro aplicativo...
Tem
e
Netflix Party também.
E comentando, sim. E assistir juntos a série e comentando. Quem tá junto, não tiver nada pra fazer, é uma ótima pedida também.
Ai, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês assistam O Namorado de Natal e que vocês acompanhem a gente nas nossas redes sociais. É só procurar pela hashtag Então é Natal Podcast, tudo junto, que você vai encontrar o meu perfil e o perfil da Mari, e você vai poder acompanhar aí o nosso dia a dia e sugerir, dar Sim. opiniões e reclamar e menos
e
xingar
fala,
a gente. Não pode falar mal da gente.
Não precisa ser mal. Ju, mas tem uma última coisa que a gente precisa responder.
Ah, é?
Antes da gente dar tchau. Você acha, Ju, que essa série te fez acreditar no Natal?
Sim, Mari. E mais, me fez acreditar no Natal mais do que 85% dos filmes que nós falamos até aqui.
Sim. Além do Natal, essa série ainda faz a gente acreditar... No amor próprio, né, Ju?
Sim, na gente. Ela faz a gente acreditar na gente.
Sim, na gente, de uma forma geral. E de que ninguém é perfeito. E que tá tudo bem não ser perfeito.
Ai, ai. Apesar de que eu espero não ter que passar nunca pelas experiências dela.
Sim, eu também espero que não. Espero que... Bom, no meu caso, espero que o meu relacionamento continue sólido. Mas que a gente possa aprender muitas coisas diferentes ainda.
Ah, eu sei.
E acho que
tava você
também.
Especificamente,
acho que você quer continuar...
Eu tava falando especificamente de encontrar meus pais numa sauna... numa sauna de nudismo.
Essa experiência eu espero nunca passar. Tem algumas experiências que ela passa que são meio vergonhosas. Que eu acho que eu não gostaria. Imagina. Nossa, a da sauna, eu vou te contar.
Ah,
eu acho que eu saía correndo, credo.
Nossa, eu fiquei muito sofrida por ela naquele momento.
Eu fiquei com vergonha.
Duas.
Muita vergonha. Mas tudo bem, gente. É uma cena bem legal da série, vocês vão ver.
É muito engraçado.
Vocês vão gostar. Então eu acho que é isso, né, Ju?
É isso, sim. Então, um beijo.
Um beijo, um Feliz Natal pra você, Ju.
Feliz Natal,
Natal, né? Feliz Dia dos Namorados pra vocês que estão ouvindo a gente. Que vocês possam acreditar tanto nessa magia do Natal, quanto nessa magia do romance. Seja esse amor por você mesmo, pelo outro que você tem algum relacionamento. Por quem quer que seja, que viva o amor, né, Ju?
Oh, sem dúvida, acho que é o mais,
acho que é o mais importante. Então é isso, gente.
Um beijo.
Tchau.
Tchau. Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos. E host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive seu produtor de conteúdo local.